Estaremos lendo o pergaminho de Esther. Não leremos essa leitura. Estaremos ler o pergaminho. Ok. Capítulo 1, o livro de Esther. Isto aconteceu nos dias de Achashverosh, que Achashverosh reinou desde a Índia até a Etiópia sobre 127 províncias. Naqueles dias, assentando-se o rei Achashverosh no trono de seu reino, que está em Xuxan, a capital, no terceiro ano de seu reinado, deu um banquete a todos os seus ministros e seus servos, à armada da Pérsia e da Média, os governadores e chefes das províncias estavam perante ele quando mostrou as riquezas da glória do seu reino e o esplendor da sua grandeza. Por muitos dias, por 180 dias, passados estes dias, o rei deu um banquete a todo o povo que se achava na capital de Xuxan, tanto para os maiores como para os menores, por 7 dias no pátio do Jardim Real. Havia tecidos coloridos de toda a classe, tecidos de lã azul celeste, atados em cordões de linho e de purpura, argolas de prata e colunas de alastro. A armação dos leitos era de ouro e prata, sobre um pavimento de pórfiro, de alabastro e de pedras preciosas. Dava-se de beber a eles em vasos de ouro, vasos de várias espécies, e havia muito vinho real, como o poder do rei. E a bebida era como estava prescrito, não havia quem forçasse, pois o rei havia ordenado a todos os capitães de sua casa que fizessem segundo a vontade de cada um. Também a rainha Vati deu um banquete às mulheres no casa real do rei Achashverosh. Ao sétimo dia, estando já o coração do rei alegre pelo vinho, mandou que Mehunman, Bitsa, Arvoná, Bictá, Avactá, Zetar e Arcás, aos 7 anúncios que vieram na presença do rei Achashverosh. Introduziram-se à presença do rei, a vinha Vashti como a coroa real, para mostrar aos povos e aos príncipes a formosura dela, pois era muito formosa. Porém, a rainha Vashti recusou vir por intermédio dos renúncios. Nucos, segundo a palavra do rei, pelo que o rei muito se enfurece, se inflamou de ira. Então o rei consultou os sábios que entendiam dos tempos, porque assim tratavam as coisas do rei, na presença de todos os que sabiam a lei e o direito. E as mais chegadas eram de Carcená, Shetar, Admatá, Tishá, Meres, Marcená e Mehuman, os 7 ministros de Pérsia e de Média, que se avistavam pessoalmente com o rei e se assentavam no primeiro lugar no reino, sobre o que devia fazer. Segundo a lei, a rainha de Vati, por não haver ela cumprido o mandato do rei Achashverosh por intermédio dos eunucos, então Memuhan disse, na presença do rei e dos ministros, a rainha Vati não somente pecou contra o rei, mas também contra todos os ministros e contra todos os povos que há em todas as províncias do rei Achashverosh, porque a notícia do que fez a rainha chegará a todas as mulheres, de modo que desprezarão os seus maridos aos seus olhos quando disseram: ó rei Achashverosh mandou que trouxessem a sua presença de a rainha Vati, porém ela não foi. Hoje mesmo as princesas da Pérsia e a Média, ao ouvirem o que fez a rainha, dirão o mesmo a todos os príncipes do rei, e haverá daí muito desprezo e indignação. Se bem parecer ao rei, promulgue de sua parte um édito real e que se inscreva nas leis da Pérsia e da Média e não se revogue, visto que Vashti não veio a presença do rei Achavairosh, o rei dará o reino dela a outro dia, que seja melhor do que ela. Quando for ouvir do que o mandato do rei decretar em todo o seu reino vasto, que é de todas as mulheres darão honra a seus maridos, tanto aos mais importantes como aos menos importantes, o conselho pareceu bem tanto ao rei, aos ministros, e o rei fez segundo a palavra de Mehunan, enviou cartas de todas as províncias do rei, e cada província segundo ao modo de escrever, e cada povo segundo a sua língua, para que nada houvesse melhor do que em sua casa, e que se falasse a língua do seu povo. Capítulo 2. Passadas essas coisas, e já apaziguado o furor do rei Achavegosh, ele se lembrou de Vashti e do que ela fizera, e do que tinha decretado contra ela. Então disseram os moços do rei que lhe serviam: tragam-se moças para o rei, virgens de boa aparência e formosura. Ponha o rei comissário em todas as províncias do seu reino, que reúnam todas as moças virgens de boa aparência e formosura, em Xuxã, na capital, na casa das mulheres, sob as vistas de Hagai e eunuco do rei, responsável pelas mulheres, e dele-se os seus ungüentos. A moça que cair no agrado do rei, essa reinará no lugar de Vashti. Isso agradou ao rei, e assim fez. Número 5. Havia um certo homem judeu em Xuxã, a capital, chamado Mordecai, bem filho de Yair, neto de Shimi e bisneto de Kish, da tribo de Benjamim, que fora transportado a Jerusalém com os exilados que foram deportados com Yehoniá, o rei de Judá, a quem Nebucanessar, o rei de Babilônia, havia exilado. Ele criara Hadassá, que é Esther, filha de seu tio, a qual não tinha nem pai nem mãe, e a moça era bela, por parte do famoso, formoso e boa aparência. Tendo-lhe morrido o pai e a mãe, Mordecai a tomara por filha. Ao ser divulgado o mandato do rei e sua lei, ao serem ajuntadas muitas moças em Xuxã, a capital, sobre as vistas de Hagai, levaram também Esther da casa do rei, sobre os cuidados de Hagai, e responsável pelas mulheres, a moça que lhe pareceu formosa e alcançou favor perante ele, pelo que se apressou em dar-lhe os argumentos e aos alimentos devido a ela, como também os sete jovens que lhe pertenciam para lhes serem dadas as casas do rei, e a fez passar com suas jovens para as mulheres os melhores aposentos da casa das mulheres. Esther não havia declarado o seu povo nem a sua linguagem, pois Mordecai lhe ordenara que não o declarasse. Mordecai passava de todos os dias diante do pátio da casa das mulheres para se informar de como passava Esther e do que lhe sucederia, enxergando o prazo de cada moça vir ao rei Achavegosh depois de tratada, segundo as prescrições para as mulheres, por 12 meses, porque assim cumpriram os dias de seu embelezamento. 6 meses com óleo de mirra e 6 meses de especiarias e com argumentos em uso entre as mulheres. E com isso, ela, que é jovem, vinha ao rei, ela se dava o que desejasse para levar consigo a casa das mulheres para a casa do rei. À tarde, entrava pela manhã, tornava-se a segunda casa das mulheres. Sob as vistas da Shahraz, o eunuco do rei, responsável pelas concubinas, não tornava mais ao rei, salvo se o rei a desejasse e ela fosse chamada pelo nome, e quando chegou, à vez de Esther, Bat, filha de Avihal, o tio de Mordecai, que a tomara por filha, ir ao rei, nada pediu além do que disse Hagai. E o eunuco do rei, responsável pelas mulheres, a Esther agradou aos olhos de todos os que haviam. Assim, Esther foi levada ao rei Achavegosh, a casa real, nos 10 meses, que é o mês de Tivet, no 7º ano do seu reinado. O rei amou a Esther mais do que todas as mulheres, e a ela alcançou perante ele graça e benevolência mais do que todas as virgens. Pôs-lhe na cabeça a coroa real e a fez rainha no lugar de Vashti. Então o rei deu um grande banquete a todos os seus ministros e aos seus servos, era um banquete de Esther. E concedeu alívio às províncias e fez presentes segundo o poder do rei. Quando pela segunda vez reuniram-se, as virgens, Mordecai estava sentado no portão do palácio real. Esther não havia declarado ainda de sua linhagem e a seu povo, como lhe ordenara Mordecai, porque Esther cumpria o mandato de Mordecai como quando a criava. Naqueles dias, estando Mordecai sentado no portão do palácio real, dois eunucos da guarda real do portão, Bigtan e Teresh, indignaram-se, tramaram-se a tentar contra o rei Ashavagosh. Isso chegou ao conhecimento de Mordecai, que o revelou à rainha Esther, e Esther disse ao rei, em nome de Mordecai, investigou-se o caso, e era fato, que ambos foram pendurados numa forca, e isso foi registrado no livro das crônicas perante o rei. Terceiro, depois dessas coisas, o rei Ashvagosh engrandeceu-se, Haman, Ben-Hamedada, a Agagita, e o exaltou, ele expôs o trono acima de todos os ministros que estavam com ele. Todos os servos do rei que estavam no portão do palácio real inclinavam-se, se prostravam-se perante Haman, porque assim tinham ordenado o rei a respeito dele. Mordecai, porém, não se inclinava, nem se prostrava. Então, os servos do rei que estavam no portão do palácio real disseram a Mordecai, por que transgrides a ordem do rei? Sucedeu, pois, que dizendo a ele isto, dia após dia, eles, e não lhes dando ele ouvidos, o fizeram saber a Haman para ver as palavras de Mordecai. Se manteriam de pé, porque ele lhes tinha declarado que era judeu, vendo Haman, que Mordecai não se inclinava nem prostrava diante dele, encheu-se de furor. Porém, menosprezou em seus olhos o atentado apenas contra Mordecai, porque ele havia declarado que o povo era Mordecai. Por isso, Haman procurou destruir todos os judeus, o povo de Mordecai, que havia em todo o reino de Ashavuosh no primeiro mês, que é o mês de Nissan, no 12º ano do rei Ashavuosh, se lançou por, isto é, um sorteio perante Haman, dia a dia, mês a mês, até o 12º, que é o mês de Adar. Então Haman disse ao rei Ashavuosh, existe um povo espalhado e disperso entre os povos em todas as províncias do seu reino, cujas leis são diferentes das leis de todos os povos e que não se cumpre as do rei, pelo que não convém ao rei tolerá-lo. Se bem parecer ao rei, decrete-se escrito que sejam mortos através dos que executarem a obra, que passarei através deles 10.000 talentos de prata que entrem para os tesouros do rei. Então o rei tirou o seu anel da mão, deu a Haman, Ben-Hamedata e a Agagita ao adversário dos judeus. O rei disse, Haman, essa sua prata seja tua, como também esse povo, para fazeres dele o que melhor for teu agrado. E foram chamados, pois, os escrivãos do reino do rei no 13º do primeiro mês, e o segundo ordenou Haman tudo o que se escreveu aos satrapas do rei, aos governadores de todas as províncias e os ministros de cada povo, e cada província do seu próprio modo de escrever, e a cada povo na sua própria língua. Em nome de seu rei Ashavagosh se escreveu, e com o anel do rei se selou. Enviaram-se cartas por meio dos mensageiros a todas as províncias do rei, para que se destruíssem, matassem e aniquilassem de vez todos os judeus, moço até velho, crianças e mulheres, no primeiro só dia, no 13º e 12º mês, que é o mês de Adar, a que lhes saqueassem os bens. Tais cartas continham a ordem do decreto para que se proclamasse a lei para cada província de forma clara a todos os povos, para que se preparassem para esse dia. Os mensageiros, pela ordem do rei, partiram apressadamente. A lei foi proclamada na capital de Shushan e o rei de Haman se sentaram a beber, mas na cidade de Shushan estava pela quarto capítulo. Quando Mordecai soube tudo quanto Esther havia passado, rasgou as suas vestes e se cobriu de pano de saco e de cinza. Saindo pela cidade, clamou com grande e amargo clamor e chegou até o portão do palácio real, porque ninguém vestido de pano de saco podia passar pelo portão pelo palácio real. Em todas as províncias aonde chegava a palavra do rei e a sua lei havia entre os judeus grande luto com jejum, choro e lançamento e lamentação. E muitos se deitavam em pano de saco e em cinza. Então vieram as moças de Esther e os seus eunucos e fizeram na saber com que a rainha muito se doeu, mandou roupas para vestir a Mordecai e tirar-lhe de pano de saco, porém ele não aceitou. Então chamou a Hatá, um dos eunucos do rei, que este lhe dera para servir, e lhe ordenou que fosse Mordecai para saber o que era aquilo e seu motivo. Saiu, pois, Hatá e a praça da cidade para encontrar-se em Mordecai no portão do palácio real. Mordecai lhe fez saber tudo o que lhe tinha sucedido, como também a respeito da prata que Haman prometera pagar aos tesouros de rei pelo aniquilamento dos judeus. Também lhe deu o conteúdo do decreto escrito, que se publicara a Shushan para o destruir, para que o mostrasse a Esther e fizesse saber, e que lhe ordenasse que fosse ter um rei que lhe pedisse misericórdia e na sua presença lhe suplicasse pelo no povo dela. E Hatá voltou e fez saber a Esther as palavras de Mordecai, e Esther respondeu ao Hatá para dizer a Mordecai: todos os servos do rei e o povo das províncias do rei sabem que para qualquer homem que mulher, se, sem ser chamado, entrar no pátio interior para avistar-se com o rei. Não há senão uma sentença, há de morte, salvo se o rei estender para ela o cetro de ouro para que viva, e eu, nestes 30 dias, não fui chamada para entrar ao rei. Fizeram saber Mordecai as palavras de Esther. Então Mordecai lhes disse que respondessem a Esther: não imaginem que, por estares na casa do rei, só tu escaparás entre os judeus, porque se todo te calares agora, de outra parte se levantarão para os judeus socorro e livramento, mas tu e as casas de teu pai perecereis. E que lhe sabe se não foi para este momento que chegaste ao reino? Então Esther disse e que respondesse a Mordecai: vai, reúne a todos os judeus que se acharem em Shushan e jejuai por mim. Não comais nem bebeis 3 dias, nem de noite nem de dia, e as três minhas moças também jejuaremos. Depois ireis ter com o rei, ainda que seja contra a lei, e se parecer, parecerei. Então Mordecai se foi e fez tudo o que Esther lhe havia ordenado. Capítulo 5. Ao terceiro dia, Esther se aprontou com seus trajes reais e se pôs no interior da casa do rei, defronte de sua residência. O rei estava sentado no seu trono real, em seu palácio, frente ao portão da residência. Quando o rei viu a rainha Esther parada no pátio, alcançou nela a graça aos seus olhos. E o rei estendeu para Esther o cetro de ouro que tinha na mão. Esther se chegou e tocou a ponta do cetro. Então o rei lhe disse: que é o que tens, rainha Esther? O qual é a tua petição? Até metade do reino dará a ti? Esther respondeu: se bem parecer ao rei, venham o rei e Haman hoje ao banquete que lhes preparei. Então o rei disse: fazei apressar a Haman para atender a palavra de Esther. E o rei e Haman vieram ao banquete que Esther havia preparado e disse o rei a Esther: no banquete do vinho, qual é a tua petição e se dará a ti o que desejares cumprir? Se há, ainda que seja a metade do reino? Então Esther respondeu e disse: minha petição e desejo é, se achei graça aos olhos do rei, e se bem parecer ao rei conceder-me a petição de cumprir o meu desejo, venha o rei com Haman ao banquete que lhes hei de preparar, e amanhã farei segundo a palavra do rei. Então Haman, naquele dia, saiu alegre e de bom ânimo, mas quando viu Mordecai no portão do palácio real, e ele não se levantou nem se moveu diante dele, encheu-se de furor por causa de Mordecai. Haman, porém, se conteve e foi para casa e mandou vir os seus amigos e Azagash, sua mulher. Haman contou-lhes com a glória da riqueza ao grande número de seus filhos e tudo o que o rei tinha engrandecido e como o tinha exaltado sobre os ministros e seus servos do rei. Haman disse mais à própria rainha Esther e a ninguém fez vir mais com o rei ao banquete que tinha preparado, senão a mim. E também para amanhã estou convidado por ela juntamente com seu rei. Porém, tudo isso não me satisfaz enquanto vira o judeu Mordecai sentado no portão do palácio real. Então Zeresh, sua mulher e todos os seus amigos lhe disseram: faça-lhe uma forca de 50 cúbitos de altura e pela manhã dize ao rei que nela enforquem Mordecai. Então entra alegre com o rei no banquete. A sugestão foi bem aceita por Haman, que fez uma forca. Capítulo 6. Naquela noite, o rei perdeu o sono, então mandou trazer o livro dos feitos memoráveis, as crônicas, e elas foram lidas diante do rei. Achou-se escrito que Mordecai é quem havia denunciado a Bigtan e a Tegash, e os dois eunucos do guarda-real no portão, que tinham procurado estender a mão para matar o rei Achashverosh, ao que o rei disse que honras e distinções se deram a Mordecai. Por isso, e os moços do rei responderam: nada lhe foi conferido. O rei perguntou: quem está no pátio? E Haman tinha entrado no pátio exterior da casa do rei para dizer ao rei que se enforcasse a Mordecai na forca que ele, Haman, lhe tinha preparado. Os moços do rei lhe disseram: eis que Haman está no pátio. E o rei disse que entrasse. Quando Haman entrou, e o rei lhe disse que se fará ao homem a quem o rei desejava honrar. Então Haman disse consigo mesmo de que se agradaria ao rei mais do que se a mim, para que lhe sejam feitas honrarias. E Haman respondeu ao rei: quanto ao homem a quem agrada o rei honrá-lo, tragam uma veste real e ao rei tenha usado e um cavalo em que o rei tenha montado e tenha na cabeça a coroa real. Entregue-se a veste e ao cavalo às mãos de um dos mais nobres ministros do rei e vistam aquele rei deseja honrar, e o façam montar no cavalo na praça da cidade e diante deles apregoem. Assim se fez ao homem a quem o rei desejava honrar. Então o rei disse a Haman: apressa-se, toma as vestes do cavalo, como disseste, e o faz assim para com o judeu Mordecai, que está sentado no portão do palácio real, e não omitas coisas nenhuma de tudo quanto disseste. Haman tomou a veste e o cavalo, vestiu a Mordecai e o fez montar no cavalo na praça da cidade e apregou diante dele. Assim se faz ao homem a quem o rei deseja honrar. Depois disso, Mordecai voltou para o portão do palácio real. Porém, Amã se empurrou para sua casa, angustiado e da cabeça coberta. Amã contou a Zegash, sua mulher, e a todos os seus amigos, tudo quanto lhe tinha sucedido. Então, os seus sábios e Zegash, sua mulher, lhe disseram, se Mordecai, perante o qual já começasse a cair e da descendência dos judeus, não prevalecerás contra ele, antes certamente cairás diante dele. Estes já ainda falavam com ele quando chegaram aos eunucos do rei e apressadamente levaram a Haman ao banquete que Esther preparava. Capítulo 7. Veio após o rei com Haman para beber a rainha Esther. Para beber com a rainha Esther, também no segundo dia, durante o banquete do vinho. O rei disse a Esther, qual é a tua petição, rainha Esther, e se dará a ti? O que desejares cumprirá-se, ainda que seja a metade do reino. Então a rainha Esther respondeu-se, se os teus olhos, ó rei, achai graça, e se bem parecer ao rei, desse-me por minha petição a minha vida e pelo meu desejo, o meu povo, porque fomos vendidos, eu e o meu povo, para nos destruírem, matarem e aniquilarem de vez, se ainda como servos e como servos nos tivessem vendido, calar-me ia, porque o inimigo não se lhe importa o prejuízo que terá o rei. Então o rei Ashvagosh falou e disse à rainha Esther, quem é esse, e onde está esse cujo coração os instigou a fazer assim? E Esther respondeu, os adversários do inimigo é este mal Haman, ao que Haman se perturbou perante o rei, que a rainha do rei, no seu furor, levantou-se do banquete do vinho e passou para o jardim. Haman, porém, ficou para rogar por sua vida a rainha Esther, pois viu que o mal contra ela estava determinado pelo rei. Quando o rei voltou do jardim real à casa do banquete do vinho, Haman tinha caído sobre o divã em que se achava Esther. Então o rei disse, acaso terias querido forçar a rainha perante mim na minha casa? Tendo o rei dito estas palavras, descobriram-se as faces de Haman. Então Harvoná, um dos eunucos que serviam o rei, disse, eis que existe junto à casa de Haman uma forca de 50 cúbitos de altura, e que ele fez para Mordecai, para que falara em defesa do rei. Então o rei disse, enforcai-o nela. Enforcarão, pois Haman na forca, e ele tinham preparado para Mordecai. Então o furor do rei se emplacou. Capítulo 8. Naquele mesmo dia, o rei Ashvagosh deu à rainha Esther a casa de Haman, o inimigo dos judeus, e Mordecai veio perante o rei, porque Esther lhe fez saber o que era para ela. O rei tirou o seu anel que tinha tomado de Haman e deu a Mordecai. E Esther pôs a Mordecai para dispor da casa de Haman. Esther falou mais perante o rei e se lhe lançou aos pés e chorou e lhe implorou que revogasse a maldade de Haman, o Agagita, e o seu pensamento mau que havia empreendido contra os judeus. E o rei estendeu para Esther o cetro de ouro. Então ela se levantou e pôs-se de pé diante do rei e lhe disse, se parecer bem ao rei e se achei graça aos seus olhos, se esta coisa é reta diante do seu rei, nisto lhe agradado. Escreva-se que se revoguem as cartas concebidas por Haman ben Hammedatá, o Agagita, nas quais ele escreveu para aniquilar os judeus de todas as províncias do rei. Pois como poderei ver o mal que se abaterá sobre o meu povo? Como poderei ver trazer a destruição de minha parentela? Então o rei Ashvegosh disse à rainha Esther e ao judeu Mordecai: eis que dei a Esther a casa de Haman. E ele penduraram-nos numa forca, porquanto intentaram matar os judeus. Escrevei, pois, a respeito dos judeus, como bem vos parecer, em nome do rei, e ceilá-vos com o anel do rei, porque aquilo que for escrito no nome do rei e que seu anel se selar, não se pode revogar. Então foram chamados os escrivãos do rei, naquela hora, aos 23 dias do terceiro mês, que o mês de Sivan, segundo tudo quanto Mordecai ordenou, escrever-se um edito para os judeus, aos satrapas, aos governadores e aos ministros das províncias que se estenderam da Índia à Etiópia, 127 províncias, a cada uma no seu próprio modo de escrever, e a cada povo na sua própria língua, e aos judeus segundo ao seu próprio modo de escrever e a sua própria língua. Escreveu-se então o nome do rei Ashvegosh e selou com o anel do rei. As cartas foram enviadas por meio dos mensageiros montados em cavalos e guinetes montados em seus camelos de corrida. Nelas o rei concedia aos judeus de cada cidade que se reunissem e se dispusessem para defender a sua vida, para destruir, matar e aniquilar toda qualquer força armada do povo da província que viesse contra eles, crianças e mulheres, e que saqueassem os seus bens num mesmo dia em todas as províncias do rei Ashvegosh, no dia 13 do 12º mês, que é o mês de Adar. A carta que determinava a proclamação do edito em todas as províncias que foi enviada a todos os povos para que os judeus se preparassem para aquele dia, para se vingassem dos seus inimigos, os mensageiros e os guinetes montados em camelos de corrida e que usavam o serviço do rei saíram imediatamente impelidos pela ordem do rei. E o edito foi publicado em Xuxan, a capital. Então Mordecai saiu da presença do rei, com veste real azul, celeste e branco, como também uma grande coroa de ouro e manto de linho fino e púrpura. E a cidade de Xuxan exultou e se alegrou. Para os judeus houvesse felicidade, alegria, regozijo e honra também. Em toda a província e em toda a cidade aonde chegava a palavra do rei e de sua ordem, havia entre os judeus alegria e regozijo, banquetes e festas a todos muitos povos da terra e fizessem-se os judeus aos seus judeus caídos por eles. Nós lemos até o capítulo 10. Que seja assim, Sr.
Ram.
Anúncios. Nossa transmissão, agenda para hoje. Às 11, programação Diante o Futuro. Ao meio-dia teremos a lição da tarde. Às 5:30 da tarde, horário de Israel, estudos das 10 Sefirot. Às 6:30, construindo uma sociedade espiritual. E às 7:30 da noite, horário de Israel, leitura do Zohar. E terminaremos com uma música.
When we're trapped inside ourselves, feeling lost, and we just want to break free at any cost. If you're yearning, your heart starts burning, and we see above the desire, we walk through the fire, set us free. Let's raise.